Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com a psicanalista com mais de 20 anos de experiência clínica, poetisa e escritora, com 4 livros publicados, a Lígia Guerra. E nós vamos falar sobre a violência psicológica. Boa tarde, Lígia. Seja bem-vinda ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Bom, centenas de mulheres estão sendo mortas ou agredidas a cada minuto no nosso país. A violência física contra a mulher, que vai desde a agressão até o feminicídio, aumenta a cada dia em proporções alarmantes. Existe, porém, um tipo de violência que é sutil, mais subjetiva, mas não menos cruel: a violência psicológica. Ao contrário do que muitos pensam, a Lei Maria da Penha surgiu para salvaguardar a mulher, não só da violência física, mas de todos os tipos de violência. E nós vamos conversar sobre este assunto. E quando eu falo todos os tipos de violência, incluo aí a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar, não é, Lígia? Eu gostaria de já lhe perguntar: é crescente o número de mulheres que sofrem com a violência psicológica?
Sim, Patrícia, o que nós vemos hoje é que a mulher, ela entrou no mercado de trabalho, então com isso ela cria uma autonomia muito grande e voz. Então eu diria que nós temos duas vertentes. Nós temos a vertente da consciência dessa mulher e também a vertente dessa mulher ter recursos hoje. Então, além da agressão, muitas vezes moral, da agressão física, ela passou a ter também a agressão material, porque hoje ela também é provedora. Então, com isso, sim, as vertentes aumentaram, a consciência aumentou, e a gente está num processo aí, eu diria, tanto de crescimento de violência, quanto do própria denúncia, né? Porque na medida que muitas vezes eu não sabia que aquilo era uma agressão tempos atrás, e hoje eu vou me conscientizando que muitas vezes a forma agressiva que o meu parceiro fala, uma intimidação, um tom de voz, muitas vezes até uma crítica à minha vestimenta, ao meu crescimento profissional, financeiro, tudo conforme o tom disso, pode sim ser uma forma de agressão.
Bom, definir uma agressão, quando ela é concreta e deixa marcas, é mais fácil, né, do que perceber violências que avançam, quase que podemos dizer, silenciosamente. O que eu quero dizer com isso, Lígia? A maioria das mulheres que sofrem violência psicológica muitas vezes nem se dão conta de que isso é um tipo de agressão, de violência que ela está sofrendo?
Muitas vezes, sim. Nós passamos com o tempo a colocar uma luz no espaço que era muito sombrio para a mulher. Então, por exemplo, a forma que essa mulher se veste, muitas vezes ela absorvia que aquela roupa era algo vulgar, era algo que não cabia a ela, que era feio. E, de repente, um belo dia ela se depara e percebe que aquilo é ciúme do parceiro. Ela simplesmente está se vestindo de uma forma bonita, que faz sentido para ela, que ela gosta, né? E que a insegurança está no parceiro. Porém, a forma pela qual ele critica a roupa dela causa um constrangimento psicológico. A mulher se intimida, ela vai se encolhendo, ela vai ficando insegura, a autoestima vai rebaixando. Ironicamente, por exemplo, nesse caso, muitas vezes ela percebe o parceiro admirando outras mulheres usando esse mesmo tipo de vestimenta. Ou muitas vezes o parceiro critica a profissão da esposa porque ela está ascendendo no cargo, está passando a ganhar mais, muitas vezes mais do que o próprio parceiro. E o parceiro começa desmerecendo o trabalho dela. Ah, você teve sorte, você faz isso porque você, de repente, o teu chefe tem algum interesse em você, percebe? Não é pela competência. Então, às vezes, esse tipo de crítica muito subjetiva vai desconstruindo a capacidade e a segurança dessa mulher. E com o tempo, por vezes, ela até às vezes desiste da própria carreira.
E o que, que gera essa conduta, né? A prática dessa violência psicológica do parceiro, do namorado, né? Do marido, do companheiro de uma vida inteira, muitas vezes. Por que, que o homem faz isso, né? Com a sua companheira, com a sua esposa, com a sua namorada, Lígia?
Eu diria que os homens com esse perfil, por vezes, eles são também fruto de uma relação abusiva nos próprios lares de base. Muitas vezes aprenderam com o próprio pai esse tipo de comportamento. Na própria casa dele, a mãe muitas vezes não tinha voz, né? Por vezes ele tem um perfil inseguro, sofreu um bullying e daí ele vem reproduzindo esse comportamento. Muitas vezes é uma questão de um espectro machista aí, né? Ele está vindo lá de uma visão muito deturpada do mundo, não consegue muitas vezes o lugar dele e se torna um sabotador. Nós também podemos pensar num perfil de homem narcisista, ou muitas vezes um grau mais grave, psicopata. Hoje pode ter patologias, a gente pode ter uma estrutura de vida, podemos ter um homem inseguro e sabotador, né? Então as variáveis podem ser muitas. Mas o fato é que quando uma mulher está percebendo isso, ela tem que procurar ajuda para ela. Muitas vezes para o parceiro, existem muitos parceiros que se tornam, sim, pessoas muito agregadoras depois de tratamento, né? Quando o parceiro também vai para a questão do trabalho psicológico, ele compreende o comportamento dele, vê que isso faz mal para ele também, para a relação, ele muda. Sim. E nos casos mais severos, mais graves, por vezes a gente não vê essa mudança, então daí a mulher tem que procurar um outro caminho, ver se ela vai poder ficar na sua relação ou não. Então, as variáveis são grandes, mas sempre que percebemos, identificamos comportamentos sabotadores na parte emocional, nós não podemos esquecer que a tendência com o tempo é de piorar, muitas vezes chegar realmente também na parte física, né, que é uma coisa que vai no crescente.
Correto. Bom, Lígia, deixar claro que nós não estamos generalizando, não é mesmo? Nem todos os homens têm essa conduta. Então, para que o nosso ouvinte homem, a nossa ouvinte também mulher, entenda, qual seria a principal característica da violência psicológica, os sinais, para que, né, as pessoas estejam antenadas com isso?
Eu digo assim, ó, Patrícia, como eu falei anteriormente, né, homens com esse perfil. Então, é muitas vezes uma situação de insegurança. Muitas vezes o homem começa a ficar incomodado com posturas diferentes da mulher, às vezes quando ela pergunta alguma coisa, quando ela questiona, ou quando ela demonstra uma ambição, o homem fica inseguro. Então eu queria colocar que muitas vezes, no começo de uma relação, em que por vezes existe uma insegurança por parte do parceiro, lembrando que isso também pode acontecer de outra, também em relação da mulher em relação ao homem, tá? Nós estamos falando de uma predominância, mas muitas vezes também tem mulheres que também são agressoras psicológicas, né? Então a questão é da relação que predomina realmente normalmente mais em relação do homem em relação à mulher, tipo de agressão psicológica, mas não só. Normalmente são pessoas inseguras. Então a ideia é que os parceiros conversem, sinalizem, perguntem, escuta, você está se sentindo inseguro com alguma coisa? Posso te ajudar? Vamos buscar uma ajuda para nós dois? E muitas vezes a coisa caminha melhor e os dois se encontram no processo, né? Mas sempre lembrando que existe uma parte insegura. A ideia é não alimentar essa insegurança, seja com silêncio, seja com brigas, né? Mas tentar sempre compreender justamente porque é uma relação, né? E Sim. tem uma troca. Em relações de troca, a gente tem que procurar o espaço do crescimento para os dois. Né? É importante deixar isso bem claro.
Bom, a violência psicológica sofrida por uma pessoa, né, vamos falar assim, que pode ser dos dois lados. A violência psicológica sofrida por algum tempo, por essa pessoa, pode levar ao adoecimento físico e psíquico dessa vítima, dessa pessoa, Lígia?
Pode, porque ela vive num estado, essa pessoa vive num estado de tensão psicológica, né? Uma forma mais popular, pisando em ovos muitas vezes dentro de casa, se torna uma pessoa ansiosa, uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa, uma pessoa de comum de rebaixamento de autoestima, e daí, devido a isso, muitas vezes a pessoa passa a ter transtornos de ansiedade, transtornos de sono, né? Transtornos físicos de alergias, porque a pessoa não consegue expressar aquilo e o corpo responde, né? Nós podemos ver questões digestivas, né? A pessoa não digere a situação, o corpo também sente dessa forma com o próprio alimento, também conta dificuldades. Então, nós temos que estar atentos porque o nosso corpo também conta, né? Então, volto a dizer, independente do gênero, esse tipo de tensão é ruim para qualquer pessoa, né? E merece atenção.
Sim, e dificilmente a pessoa que está nessa relação, ela busca ajuda, Lígia? Você, nesses anos, né, que você tem o consultório, que você tem essa experiência clínica, o que pode falar sobre essa dificuldade da pessoa buscar ajuda, contar para alguém e tentar sair, né, dessa situação?
O que acontece? Muitas vezes a pessoa não quer expor a vida privada dela, ou até nem enxerga a situação como um abuso, como nós falamos no início da nossa conversa, né? E por vezes faltam informações, ou a pessoa imagina que é uma fase que vai passar. Então, até essa pessoa tomar consciência e se sentir confortável para confiar em alguém e falar, tem um tempo. Lembrando que quando essa relação começa com uma pessoa narcisista, é um pouquinho mais difícil, porque no início o narcisista tende a colocar a pessoa num lugar muito especial, trata muito bem, leva nos melhores lugares, sabe que o outro gosta, faz tudo para agradar mais, e com a passagem do tempo, ele vai desconstruindo um pouquinho essa sequência aí de tratamento e passa a tratar mal a pessoa aos poucos. Então, por vezes gera até uma certa confusão emocional. Por isso que, em algumas circunstâncias, é difícil para se identificar de pronto. Mas, com a passagem do tempo, aí a coisa vai mudando, então ela vê que precisa de ajuda. Normalmente, ela elege alguém da confiança, um amigo, um familiar, e a coisa começa a ganhar uma atenção diferente.
Nesses casos de uma pessoa narcisista, né, de uma pessoa que quer colocar a outra para baixo realmente, subestimar, digamos assim, a pessoa, não é mesmo? São relacionamentos que baixam a autoestima da vítima de uma maneira que ela não consegue recuperar essa autoestima e sair disso, Lígia?
Olha, infelizmente, por vezes acontece, né? Tanto que nós vemos muitas situações que chegam a um limite mesmo, né? Que uma pessoa tira a vida da outra e você vê que a pessoa estava ali no processo de um lugar de vítima mesmo, ela não conseguiu, ela não acreditou, ou ela subestimou que aquilo poderia acontecer. Então, infelizmente, sim, às vezes a pessoa ela fica muito vulnerável. E é nisso que quem está perto, muitas vezes, tem que tentar sinalizar o que está percebendo e tentar ofertar uma ajuda, né? Porque se a pessoa não está percebendo ou está tão frágil a ponto de não sair daquilo, é porque ela está realmente sem condições, né? E às vezes quem está em volta subestima, não, está ali porque quer, e não é verdade, né? Muitas vezes tem uma dependência até financeira da situação também. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, e é por isso que entrevistas como essa são tão importantes para a gente estar falando de um tema tão delicado.
E, Lígia, como que a gente pode ajudar uma mulher, né, ou um homem também, já que estamos falando, né, dos dois lados, como que uma vizinha, um primo, uma irmã, né, uma tia, um amigo pode ajudar o outro nessa situação? De que maneira abordar essa vítima?
Eu acredito que não há uma forma única, né? Não tem uma coisa pronta. Que bom se tivesse, que a gente solucionaria tudo. mas cada um tem que encontrar um momento de conversar, que tenha aquele fôlego, às vezes quando a pessoa está em casa sozinha, né, tocar em assunto, às vezes indicar uma série, emprestar um livro, falar de um artigo. E se a pessoa for se abrindo e entrando no assunto de uma maneira que ela não se sinta invadida, porque ela já está muitas vezes fragilizada, ela está com medo de falar. Então, eu digo que é a sensibilidade de cada um de nós de encontrar o momento certo. Daí compete a cada um achar o caminho, né?
Sim. Bom, Lígia, o Brasil tem a triste marca de estar no quinto lugar no ranking mundial de feminicídios. Eu lhe pergunto, aonde está o erro?
Olha, no meu entendimento, está na impunidade, está na falta de consciência de muitas pessoas de que, sim, elas podem e devem buscar ajuda, está na omissão, está na falta de políticas públicas mais adequadas e que dê condição dessa mulher sair de casa, porque muitas vezes ela está nessa casa porque ela não tem para onde ir. Então, eu diria que é um conjunto de fatores que devem, sim, ser levados mais a sério para a gente poder, sim, salvar essas vidas e, principalmente, profissionalizar essas mulheres, dar oportunidade a elas ou a esses homens, seja quem for que estiver sofrendo essa violência, de Sim. poder ter uma condição de dignidade, de trabalhar e construir uma vida nova.
Agora, acima de tudo, a cultura precisa ser mudada, não é mesmo, aqui no nosso país?
Sem dúvida, não só no nosso país, né? Eu diria que eu que viajo bastante mundo afora, eu vejo que, embora estejamos, né, num lugar muito ruim nesse ranking, nós temos muitas discrepâncias ainda, né, de comportamentos intoleráveis, né? Então, eu acho que é uma questão de consciência, de respeito, de cultura, mas a gente tem que mudar isso tanto na educação quanto na forma concreta, da suporte, das condições, da dignidade, da trabalho e principalmente a autonomia financeira. Eu sempre digo que a autonomia financeira, ela também gera uma autonomia emocional. E quando temos essas duas coisas, podemos fazer escolhas melhores.
Bom, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer a última pergunta é com relação ao perfil dos seus pacientes, né? Os que lhe procuram, na sua experiência clínica, Lígia, qual é o perfil ou qual é a maior reclamação pela procura, o pedido de socorro de quem chega ao seu consultório?
Olha, eu digo que o perfil dos meus pacientes são de pessoas corajosas, que não têm um pedido de socorro específico, são pessoas que querem encontrar a sua melhor forma mais saudável de serem protagonistas da sua vida, de não serem vítimas, muitas vezes, dos seus medos, das suas ansiedades, mas poder entender o que esses sintomas, muitas vezes, estão traduzindo para eles no cotidiano. São pessoas que querem ser responsáveis pela própria vida, não ficarem numa posição de vitimização. A culpa não é dessa pessoa, a culpa não é dos pais, a culpa não é do governo, mas sou eu que vou trabalhar, que vou me desenvolver e que vou contribuir da melhor forma possível com aquilo que eu faço. Eu digo que eu sou muito fã dos meus analisandos, que não são pacientes, que eles não são passivos, mas são pessoas muito ativas nas suas vidas, muito corajosas. São essas pessoas.
Olha, muito bom conversar com você, viu? Agradeço novamente. Muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade e para os nossos ouvintes.
Exatamente. Até uma próxima. Eu quero agradecer você também que está nos ouvindo aqui. Eu acabei de conversar com a psicanalista, poetisa, escritora Lígia Guerra, e nós falamos sobre a violência psicológica que pode ser tão devastadora quanto agressões físicas, como a violência física.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.